Olá, Ana, Bruno e ouvintes da tua Rádio Alvorada. Rafa Bolles aqui. Hoje é sexta-feira, dia 6 de fevereiro de 2026, para o nosso comentário econômico. Quando o assunto é economia, um termo que aparece cada vez mais no noticiário é o déficit fiscal. Mas o que isso significa, afinal? E por que esse tema é tão importante para a vida das pessoas? De forma simples, déficit fiscal acontece quando o governo gasta mais do que arrecada em um determinado período, geralmente um ano. É parecido com o orçamento de uma família. Se as despesas, os gastos, superam a renda, a receita, é preciso recorrer a empréstimos ou cartões de crédito para pagar as contas. No caso do governo, essa diferença é financiada por meio de dívida pública, que terá de ser paga no futuro com juros. Ana, Bruno e ouvintes, no Brasil, os números mais recentes mostram que esse desafio segue presente. Em 2025, as projeções do mercado indicaram um déficit primário do governo central acima de 69 bilhões de reais. Embora esse valor tenha sido revisado para baixo ao longo do ano, conforme a arrecadação melhorou, com estimativas para 2025 ficando próximas de algo entre 60 e 70 bilhões de reais no acumulado. O resultado observado mensalmente também tem sido negativo em diferentes meses, indicando que as despesas superaram as receitas em grande parte do ano. Esses números ocorrem já sob as regras do novo arcabouço fiscal, que substituiu o antigo teto de gastos. A meta para 2025, definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no arcabouço, foi resultado primário zero, com uma margem de tolerância de 0,25 ponto percentual do Produto Interno Bruto, PIB, para mais ou para menos, o que significa que o governo podia registrar um déficit de até cerca de 30 bilhões de reais e ainda assim estar dentro da meta. Na prática, os resultados ficaram acima dessa banda, sugerindo que o arcabouço ajudou a conter o déficit, mas não impediu completamente o desequilíbrio, mostrando que o ajuste fiscal é um processo gradual. Ana, Bruno e ouvintes, é importante explicar também o que significa esse número na prática. O resultado primário considera apenas receitas e despesas do governo antes dos juros da dívida pública. Quando os juros entram na conta, o resultado final, chamado de déficit nominal, costuma ficar bem mais negativo. Isso ajuda a entender por que a dívida pública brasileira ainda é alta em relação ao tamanho da economia e continua em foco nas discussões econômicas. Ana, Bruno e ouvintes, e por que tudo isso importa para quem está nos ouvindo agora? Quando o governo tem déficit, ele precisa se financiar, emitindo títulos públicos. Quanto maior a necessidade de financiamento e quanto mais elevado for o montante de dívida, maior tende a ser a pressão sobre as taxas de juros. Juros mais altos encarecem o crédito, dificultam financiamentos e reduzem investimentos das empresas. E isso pode afetar diretamente o bolso das famílias, no preço do empréstimo para comprar um carro ou uma casa, por exemplo. Outro ponto fundamental é a confiança dos investidores e dos mercados. O arcabouço fiscal foi criado justamente para dar mais previsibilidade e responsabilidade às contas públicas. E quando as regras são vistas como críveis que serão atingidas, o país tende a se financiar a custos menores. Quando surgem dúvidas, o efeito costuma ser o contrário. Dólar mais pressionado, juros elevados e crescimento mais lento. Vale destacar que o déficit nem sempre é necessariamente algo negativo por si só. Em períodos de desaceleração econômica, algum nível de déficit pode ajudar a sustentar a atividade, proteger empregos e manter serviços essenciais funcionando. O desafio é quando esse déficit se torna persistente e mais elevado do que a capacidade de crescimento da economia, tornando mais difícil honrar compromissos no longo prazo. Por isso, o debate fiscal passa por duas frentes principais ao mesmo tempo. Melhorar a qualidade do gasto público, aumentando eficiência e foco em prioridades, e estimular o crescimento econômico, pois uma economia que cresce mais, arrecada mais, sem aumentar impostos. Ana, Bruno e ouvintes, em resumo, os números e projeções de 2025 mostram que o Brasil tem avançado ao criar regras mais realistas de controle fiscal, mas que o equilíbrio das contas públicas ainda é um desafio em andamento. E esse não é um tema técnico distante. Ele influencia juros, inflação, crédito, investimentos e, no fim das contas, o bolso de cada família. Ana, Bruno e ouvintes, eu vou ficando por aqui hoje. Obrigado pela atenção e companhia. Desejo uma ótima sexta, ótimo final de semana. Deixo o meu abraço e até a semana que vem.